Este ponto, penso que não será muito demorado, mas de qualquer maneira eu queria fazer um bocadinho o ponto de situação. Como os senhores deputados sabem, nos termos da lei do estado de emergência, o Governo tem que apresentar à Assembleia da República relativamente à aplicação das medidas que adota durante o período do estado de emergência um relatório. Sobre esse relatório, nos termos da lei, a Assembleia da República tem de, sobre a forma de resolução, fazer uma apreciação das medidas que foram aplicadas durante esse período. Nesta situação de exceção excepcional, passo o pleonasmo, nós temos, já vamos no terceiro, na terceira quinzena sucessiva de estado de emergência. O que quer dizer que, depois do primeiro relatório, haverá um segundo relatório, de resto já existe, deu entrada ontem na Assembleia da República e penso que já está distribuído a todos os senhores deputados. E teremos, seguramente, um terceiro relatório relativamente ao terceiro período que estamos neste momento a viver e que terminará no próximo domingo. Pelo menos três relatórios. Estamos em território desconhecido, no sentido de não há um histórico relativamente a esta matéria, ou seja, nunca, por nunca ter sido aplicado em termos de vigência da nossa Constituição o estado de emergência, também nunca esta lei teve execução prática, ou seja, nunca houve resoluções da Assembleia da República a pronunciar-se relativamente à aplicação de medidas durante o período de estado de emergência. Aquilo que foi feito originalmente, na sequência de uma troca informal de observações com os coordenadores na última reunião na semana passada, foi solicitar-se, de resto seguindo as orientações da Conferência de Líderes, solicitar-se a todas as comissões parlamentares, porque as medidas adotadas pelo Governo são de certa forma transversais, se não tocam todos os setores, tocam em vários setores de atividade do país e sobre os quais cada uma das comissões permanentes tem competências sectoriais próprias. Isso foi feito e, precisamente por estarmos num território desconhecido, aquilo que se verifica, e eu tenho mandado distribuir a todos os senhores deputados tudo aquilo que nos chega, é que as próprias comissões permanentes, também, enfim, desconhecendo um bocadinho o terreno que estão a pisar, cada uma tem feito à sua maneira. Umas têm dito que não tem nada a ver com o assunto, o que é compreensível, no sentido, não tem nada a ver com o assunto, no sentido de que não lhes parece que, relativamente às áreas de fiscalização própria da sua competência, tenham havido medidas aplicadas pelo Governo que devam ou não merecer uma qualquer apreciação, o que é perfeitamente legítimo. Outras têm optado por fazer um parecer um bocadinho à laia dos pareceres que são feitos para iniciativas legislativas, quando, manifestamente, do meu ponto de vista, mas já saberei a opinião dos seus deputados, não é exatamente isso que se pretende, ou seja, não se pretende que haja uma apreciação sobre o relatório, pretende-se que haja uma apreciação sobre a forma como as medidas foram executadas, que o relatório relata. Agora, não se trata propriamente de fazer uma apreciação sobre o relatório, como se faz sobre o relatório de atividade da Provedoria de Justiça ou outra coisa qualquer. Trata-se, acima de tudo, de, olhando para o relatório, ver se o relatório bate certo com o decreto presidencial, se as medidas foram adotadas pelo Governo, se contiveram dentro dos parâmetros definidos pelo decreto presidencial do estado de emergência, se houve algumas falhas ou não e se há algumas observações a fazer sobre a forma como estas medidas foram aplicadas. É essa, parece-me, que é a fiscalização da Assembleia. Mas, de facto, temos uma variedade, ou tivemos até agora uma variedade muito grande dos contributos de cada uma das comissões permanentes. Eu, na sexta-feira passada, na altura, ainda só tinham dado entrada na primeira comissão três contributos de três comissões permanentes, das 14 existentes, ou das 13, não contando com a nossa, e, portanto, eu tomei, depois de falar, tive preocupações que me foram manifestadas, quer pelo grupo parlamentar do PSD, quer pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, relativamente ao o que é que se vai passar na semana que vem, porque a Conferência de Líderes tinha originariamente agendado como ponto 1 do plenário desta quinta-feira a votação da resolução, o que pressuporia que, antes disso, esta comissão que tinha ficado encarregue de fazer a coordenação da elaboração do projeto dessa resolução pudesse enviar para a Conferência de Líderes um projeto de resolução, porque penso que é esse o caminho, pelo menos é assim que eu li a deliberação da Conferência de Líderes, Face a essas preocupações, eu entrei em contacto com o Sr. Presidente da Assembleia da República, na sexta-feira, portanto, na véspera do 25 de Abril, sexta-feira passada, dando nota ao Sr. Presidente da República do ponto de situação, que só tinha recebido contributo de três comissões, que os próprios contributos eram perfeitamente assimétricos, digamos assim, porque não havia estabilizado o modelo e que, portanto, me parecia completamente impossível, ou então era uma coisa perfeitamente sobre o joelho, que se pudesse cumprir a hipótese de, até hoje, terça-feira, porque a Conferência de Líderes é amanhã, véspera do plenário, poder ter um projeto de resolução ultimado pela Primeira Comissão para submeter à Conferência de Líderes, para a Conferência de Líderes depois, enfim, dar o seu aval ou não e agendá-lo, submetê-lo à discussão no plenário de quinta-feira. O Presidente da Assembleia percebeu as razões, concordou com elas, disse que percebia perfeitamente e que, portanto, iria proceder ao adiamento, sem, no entanto, deixar, como é perfeitamente natural, de chamar a atenção de que nós temos esta primeira resolução, mas vamos ter as outras duas subsequentes e que convinha que não houvesse uma dilação de tempo muito grande, que se compreendia como o estado de emergência ainda por cima ainda estava em vigor, que a Assembleia da República pudesse fazer um bocadinho uma análise um bocadinho mais a frio, digamos assim, relativamente ao estado de emergência. Mas que, como isto são resoluções relativas a períodos quinzenais, a primeira quinzena, em bom rigor, terminou no dia 4 de Abril. Já lá vão 20 dias, ou mais de 20 dias. É certo que o relatório só chegou 15 dias depois. O relatório só deu entrada na Assembleia da República no dia 18 de Abril. E, portanto, só a partir daí é que a Assembleia pôde começar a olhar para isto. Mas, enfim, o Presidente, a única coisa que me pediu foi que, sim senhor, adiar-se-ia esta semana, mas que a Primeira Comissão se pusesse de acordo sobre um formato de resolução a adotar desde logo para esta primeira quinzena e que depois, apenas com o conteúdo naturalmente adaptado ao que se passou nas outras duas quinzenas, que depois tornasse mais fácil a elaboração das resoluções relativamente às outras duas quinzenas. Portanto, é este o ponto de situação. Eu não sei, há aqui alguns colegas deputados que são membros, ou pelo menos participam na Conferência de Líderes, onde estas matérias naturalmente serão discutidas, mas eu presumo que a intenção do Presidente será tentar que, tendo sido adiado esta semana, no plenário, previsivelmente haverá, seguramente, para a semana, o Presidente queira que a resolução da primeira quinzena, pelo menos, possa ser entregue, sendo que da segunda quinzena não me parece viável, até porque o relatório só foi distribuído ontem ao final da tarde. E, portanto, parece-me que seguramente depois ficará para outra semana. Portanto, o estado da arte que eu conheço é este. Sei que, pelo menos, o Partido Socialista e o Partido Social-Democrata têm-se preocupado e têm feito alguns contactos bilaterais, têm dialogado entre si para tentar estabilizar numa proposta digamos assim, de modelo de resolução e como é que a gente absorve ou não absorve, qual é o olhar que lançamos sobre os contributos que vieram das outras comissões permanentes, sendo certo que, como eu referi, esses contributos são tudo menos homogéneos, são até bastante dispares, alguns têm coisas que eu acho que politicamente são aproveitáveis, outros, sinceramente, mas enfim, não me queria meter nisso. Já tenho um pedido de palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. É gravação áudio só, não é vídeo.
Como o Sr. Presidente dava nota, é matéria, é terreno virgem e pelo qual se aborda pela primeira vez e, portanto, de alguma maneira, vamos ter que desenhar uma metodologia, não digo ad hoc, mas para resolvê-lo. Eu não sei se a lei foi particularmente feliz na forma como construiu esta ideia da resolução, porque a lei pressupõe que haja a aprovação de uma resolução. Quase que está a dizer que a Assembleia conseguirá aprovar uma resolução, o que é o facto que não está confirmado. Ou seja, se o procedimento normal do Parlamento funcionar, pode haver, não haver maioria para haver resolução nenhuma, em abstrato. Portanto, de facto, a lei tem ali um problema que é uma resolução para dar nota de um relatório. Em rigor, para aquilo estar bem feitinho, não se pensou nisto, mas se calhar o que devia haver era um parecer sobre o relatório que o Governo apresenta e se outras coisas fossem necessárias fazê-lo. Mas, de facto, não é o que diz a lei. E, aliás, isto convoca logo uma das questões que eu identifiquei como problemáticas. A lei pressupõe uma resolução, mas a resolução tem que ter uma autoria. E a autoria é da Comissão, e, regra geral, as Comissões, temos entendido, não têm autoria, não têm iniciativa. Para resoluções tem-se, com alguma boa vontade, entendido que talvez, mas, regra geral, a prática é, elas, quanto muito, têm subscrição de mais de um deputado de vários grupos parlamentares. Pode ser uma solução para remendarmos esta circunstância neste momento, sem prejuízo de a experiência deste estado de emergência nos poder levar a revisitar a lei um dia que possa, esperamos que nunca seja necessário, mas também esperávamos que nunca fosse necessário esta e, portanto, é que se calhar não está tão bem ponderada e tão bem feitinha quanto isto. Portanto, há desde logo esta primeira questão quanto à autoria. Eu acho que se for possível construir um consenso alargado sobre ela, eu acho que ela também não pode deixar depois de ter processo legislativo, isto é, processo resolutivo a seguir, ou seja, sem prejuízo de haver um texto base, naturalmente, como é natural, pode haver propostas de alteração apresentadas por outros grupos parlamentares, pode haver até mais do que uma, portanto, eu acho que todos devemos convergir no sentido de tentar criar um projeto de resolução consensual e tão abrangente quanto possível, mas também não dispensamos que possa ter que se votar pontos e que a questão possa ter que ser abordada. Portanto, efetivamente, eu acho que se pode preparar um texto base, depois logo se vê quem são os subscritores, como primeiro elemento de trabalho e tentar estabilizá-lo com vista àquilo que queremos avaliar. E dito isto, levava-me a um segundo ponto, que tem a ver com o objeto da dita resolução. Eu parece-me que o Governo pode ter ido mais longe do que a lei exige no relatório que apresentou, no seguinte sentido: o relatório, em rigor, é sobre a execução do estado de emergência. E se é certo que é útil a contextualização se é útil a contextualização da circunstância em que o estado de emergência é executado, verdadeiramente as medidas legislativas adotadas pelo Governo ou pela Assembleia, complementarmente para dar resposta à crise social, até para adaptar o funcionamento de outras instituições prejudicadas pelo estado de emergência, não têm a ver com esta resolução que a Lei do Estado de Sítio de Emergência exige, que é uma resolução sobre a verificação de se aquilo que a Assembleia autorizou o Presidente da República a decretar foi adequadamente executado pelo Governo. Portanto, ela, em rigor, parece-nos, ela deve cingir-se ao conteúdo do decreto e à execução do conteúdo do decreto pelo Governo. O resto pode vir refletido adicionalmente, complementarmente, não há problemática. Aliás, muitas das comissões fizeram isso, fizeram um parecer ou um relatório. O que eu acho que podem fazer, eu acho que não prejudica este exercício, se as comissões entenderem que é relevante fazer um relatório sobre o relatório, é uma questão diferente desta, mas não é o âmago do problema que aqui se coloca. Portanto, eu também diria que o segundo contributo que daria para esta discussão era quanto ao objeto, e o objeto parece-me dever cingir-se ao decreto e à autorização, portanto, à autorização dada para aquele decreto e a execução daquele decreto e as medidas que executaram aquele decreto estritamente para verificar se foram todas cumpridas, se faltou alguma coisa, e por aí fora. Finalmente, metodologicamente, o que eu sugeri é também que, eventualmente, isto pudesse ser discutido. A Conferência de Líderes não abordou detalhadamente esta temática, que ela pudesse dar alguma validação ao que nós aqui dissermos hoje, porque como há Conferência de Líderes amanhã, que também potencialmente agendará o que eventualmente a primeira comissão puder hoje definir como uma metodologia adequada, que ela possa depois ser colocada à consideração da Conferência de Líderes. Eu também temo que isto possa acontecer aqui um fenómeno de conta geral do Estado à antiga, que pode acontecer que nós numa leva estejamos a aprovar relatórios de 3 períodos de estado de emergência, ou pelo menos de 2. A única questão que a Conferência de Líderes discutiu foi precisamente esta, foi saber se, tendo em conta que há sucessivos prolongamentos, se deveria haver uma única resolução ou se deveria haver 3. E os argumentos no sentido de haver 3 são convincentes, porque os 3 decretos são distintos e os decretos, eles próprios tiveram maiorias de aprovação diferentes, porque houve grupos parlamentares e deputados que votaram diferentemente de um para o outro, ou seja, nenhum teve a mesma votação. Portanto, por essa ordem de razão, também penso que tem que haver efetivamente 3 relatórios distintos.
Se me permite, Pedro, só uma questão, mas o facto de ter que haver, eu também acho indiscutível, tenha que haver 3 distintos, porque os decretos são distintos. Mas acha também, já agora para ficar já com a sua opinião, acha também que obrigatoriamente tem que ser discutido em momentos distintos?
Não.
Porque
não.
Pode haver 3. Não. Uma vez que o estado de emergência foi continuado, pode haver depois uma apreciação de cada uma das quinzenas, mas ser tudo apreciado ao mesmo tempo.
O meu ponto, aliás, a minha referência à conta geral do Estado era esta. Houve aquele ano em que se aprovaram 7 de uma vez. Portanto, eu acho que não... Certo, eu sei. Bem sei que não é. Mas é um equivalente... Sim, sim. É uma pessoa. Agora cumprimos, felizmente. Mas pronto, eram estas as notas.
Obrigado. Pergunto quem é que se quer pronunciar mais, se é o caso. A senhora deputada Mónica Quintela. Já agora é melhor falar ali, só para efeitos de registro, não é?
Obrigado, Sr. Presidente. senhores e senhores deputados. Relativamente ao que o senhor deputado Pedro Delgado Alves disse, nós tivemos uma conversa prévia e acertámos mais ou menos, portanto, que seria esse o sentido. E por isso, nada a opor, portanto, a este figurino. O que nos parece que devia ser aqui seria uma apreciação relativamente objetiva, ou mais objetiva que fosse possível, sendo no âmbito da diversidade de opiniões, não é, que aqui há nesta casa, e que, eventualmente, essa objetividade ou esses olhares que não fossem acolhidos pela generalidade ou para alguns deles, pudessem ser vertidos em declarações de voto, em sentidos de voto, em tomada de posições. Depois podemos arranjar um nome que, enfim, comum, um nome que possa exprimir essa posição, no fundo, que é o olhar político, que é a posição política de cada grupo parlamentar e de cada força política e da senhora deputada não inscrita, portanto, esta resolução, que será, no fundo, uma apreciação, não é? Portanto, de conformidade entre o decreto e aquilo que foi e o que foi aprovado. É isto que o mais uniforme possível, de preferência, não é? Portanto, por uma vez que será aqui um documento conjunto da primeira comissão, não é? Portanto, que a primeira comissão está a coordenar o trabalho das restantes, das restantes 13 comissões. Muito obrigado.
Obrigado. Eu não tenho mais pedidos de palavra. Eu então tentaria sintetizar. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Limite a questão podia ser até usar o próprio texto do decreto como guia, ou seja, pronto, era que no fundo que pudesse cada um dos direitos sujeito à restrição e cada uma das medidas complementares ter uma breve referência e isso poderem ser os pontos. Pronto,
vamos ver. Era exatamente isso que eu ia sugerir. Eu penso que o esqueleto da resolução, há só uma chamada de atenção, que eu penso que todos leram, portanto não é nenhuma novidade, é apenas uma chamada de atenção. O que fica claro, independentemente de eu concordar com o Pedro Delgado Alves, que a redação da lei não é totalmente feliz, ou seja, não se percebe muito bem o que é aquele artigo 28, onde é que aquilo vai dar, mas há uma coisa que se percebe, porque da leitura conjugada do número 2 com o número 3, o número 3 fala expressamente na competência de fiscalização da Assembleia. Ou seja, há uma coisa que é clara, é que esta resolução a votar pelo Parlamento é não ao abrigo de competências legislativas, portanto, para propor o que quer que seja, ou para sugerir o que quer que seja, é ao abrigo da competência de fiscalização e, portanto, é um olhar crítico sobre aquilo que foi feito pelo Governo. É o controle, digamos assim, fiscalizador da Assembleia sobre a forma como o Governo utilizou os seus poderes de exceção conferidos pelo decreto presidencial. No fundo, é isto. Assim sendo, eu acho que me parece que a estratégia mais adequada, como o Pedro agora vinha aqui acrescentar, é exatamente olhar para o decreto presidencial, porque ele já compartimentava as restrições a direitos que o Presidente autorizava através daquele decreto excepcionalmente, tentando e seguir um bocadinho cada uma, portanto, ao direito de circulação, ao direito, aos direitos laborais, aos direitos de... como? A liberdade, exatamente. Havia outros em que o Presidente chamava a atenção que não podiam ser tocados e, portanto, também olhar se houve algum excesso ou alguma invasão que extravasasse isso, portanto, no fundo é um bocadinho isso. O que eu sugeriria era que, se fosse possível, até porque já há alguns contactos entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, se conseguissem elaborar um anteprojeto que seguisse um bocadinho esta lógica, uma coisa enxuta, que isso fosse feito e pudesse ser distribuído o mais rapidamente possível por todos os outros senhores deputados, para não só propor eventuais propostas de alteração, ou sugestões de alteração que depois a gente, numa reunião aqui da Comissão para a semana, se fosse possível fazer já para a semana, discutiríamos, analisaríamos e faríamos uma votação do texto. E concordo muito com a sugestão da senhora deputada Mónica Quintela, que de resto uma reflexão que já tínhamos feito entre coordenadores na semana passada, eu já tinha aventado, Eu acho que é um bocadinho à semelhança, se quiser, podemos fazer duas simetrias. Uma, com uma lógica parlamentar, aquilo que acontece nas CPIs, nas Comissões Parlamentares de Inquérito, em que as posições partidárias que não colhem vencimento democrático no relatório final são, ainda assim, obrigatoriamente anexadas na publicação do relatório final. Como anexo ou como declarações de voto, não são propriamente declarações de vencido, há lá declarações de voto, mas que são obrigatoriamente publicadas em conjunto com o relatório final da CPI. Podíamos adotar aqui um modelo parecido. A outra simetria era com os acordos dos tribunais, em que as posições dos juízes vencidas nem por isso deixam de constar da publicação do acórdão. Há o acórdão com as conclusões a que o Tribunal Coletivo chegou e anexada também para publicitação as posições, os votos de vencido. Portanto, seguindo um modelo deste, pois, como dizia a Sra. Deputada Mónica Quintela, é uma questão depois de encontrar o nome adequado aqui, eu acho que voto de vencido nunca, que isso é mais para os tribunais, para os juízes coletivos, mas talvez a declaração de voto ou anexos com as posições, enfim, é uma questão, mas em que as forças políticas...
Declaração
de voto, qualquer coisa assim... O relatório da Comissão pudesse ter ido com a sugestão para a Conferência de Líderes, porque a Conferência de Líderes é que tem que tomar uma decisão definitiva sobre isso, de que, no caso de aprovação definitiva da resolução, a publicação no DAR da resolução adotada pela Assembleia da República deveria ser acompanhada das declarações que cada força política queira fazer. Pode haver forças políticas que se revêem integralmente na resolução e não fazem nenhuma declaração, haverá outras que não se revendem porque as suas sugestões não tiveram vencimento e, portanto, não constam do texto da resolução, mas ainda assim, à laia de declaração, gostavam de ver a sua. Eu penso que isso podia satisfazer as várias preocupações legítimas dentro da diversidade, da pluralidade de visões políticas que o Parlamento naturalmente tem sobre estas matérias e a gente com isso conseguia avançar. Portanto, para já, eu pedia à Sra. Deputada Mónica Quintela, à Sra. Deputada Pedro Delgado Alves, se conseguiam elaborar um anteprojeto de resolução que pudesse ser distribuído por todos. Quando ele for distribuído, pedia a todos os grupos parlamentares para, se for caso disso, sugerirem propostas de alteração dentro do espírito do modelo que ficar na resolução, guardando para uma ou outra declaração mais política eventuais sugestões que, se acabarem por não ser acolhidas no texto da resolução, entendam ainda assim proferir sobre a forma como decorreu o estado de emergência. Porque eu penso que, de facto, a lógica de competência fiscalizadora tem que também ter alguma pluralidade, porque senão a maioria, que normalmente é a maioria que apoia o governo que está em funções, tenderá sempre a dizer que foi tudo muito bem, que correu tudo muito bem. E não é essa a ideia, penso eu, que está inscrita na lei quando fala que aquilo é competência fiscalizadora da Assembleia da República e, portanto, deve haver uma resolução da Assembleia e pode haver declarações que sejam um bocadinho divergentes ao lado. Portanto, se estamos assentos com este ponto, eu pedi então aos senhores deputados e pedi apenas àqueles que participam na Conferência de Líderes para poderem dar nota à Conferência de Líderes amanhã de que a Assembleia da República, a Primeira Comissão, adotou este modelo de trabalho e vai tentar cumprir dentro destas regras o modelo de trabalho.
Era só um complemento, parece-me que por um lado temos o referencial do decreto do Presidente, houve depois um decreto do Governo que executa o decreto do Presidente e depois há as medidas refletidas no relatório do Governo. Portanto, eu acho que é uma combinação destas três coisas. Portanto, aquilo que é autorizado, aquilo que foi o elemento normativo produzido pelo Governo para dar execução ao decreto do Presidente e depois, concretamente, o conteúdo do relatório em relação a cada uma destas medidas e, portanto, tentar arrumar sempre estes três conjuntos em cada um dos direitos.
Sendo certo que, na prática, o decreto do Governo e as medidas administrativas do Governo são a mesma coisa, porque a competência fiscalizadora que se pede à Assembleia é sobre o Governo, não é sobre o Presidente da República. Sobre o Presidente da República, a lei até é muito clara, a Assembleia nem sequer pode propor o que quer que seja relativamente ao projeto de decreto
presidencial. Pode dizer sim ou não, mas não pode propor alterações, sequer. E, portanto, não pode comentá-las. Ou concorda ou diz que não. Ou autoriza ou desautoriza. Não, o que eu estou a dizer... O que eu estou a dizer, Pedro, é que, na prática, tanto o decreto do Conselho de Ministros como depois as medidas avulsas, que muitas delas sobre a forma de medidas administrativas foram aprovadas, são a mesma coisa, fazem parte do objeto verdadeiro de fiscalização por parte da Assembleia, que é a forma como o Governo e a Administração aplicaram as medidas de exceção. Nos outros assuntos, uma última, duas... Ah, Sr. Deputado José Magalhães. Eu devo dizer que os relatórios dos representantes da República, presumo eu que... Eu até tenho uma dúvida, que é a seguinte. A lei do Estado de Emergência deixa claro que a Assembleia da República tem que ouvir os órgãos de governo regional antes de tomar a decisão de autorizar ou não autorizar o Presidente da República a decretar o Estado de Emergência. E que eu tenha conhecimento, isso não foi feito, ou pelo menos não foi dado conhecimento. Sim.
Era a própria Assembleia, o Governo era ouvido pelo Presidente da República antes de enviar o decreto, depois a Assembleia, quando tinha acesso ao...
Mas como isso era tudo feito em 10 horas, eu fiquei na dúvida. Os contactos. Pronto. Sim, sim. Eu, respondendo ao Sr. Deputado José Magalhães, eu acho que, assim sendo, relativamente aos relatórios, eu tenho dado uma vista de olhos um pouco encruzado, porque eles são demasiado regulares, não são quinzenais, como já verificou, são menos do que, são uma periodicidade menor do que quinzenal. Eu tenho olhado apenas para ver se há ali alguma chamada de atenção de algum problema. E não tenho até agora detectado nenhuma chamada de atenção de nenhum problema. Ou seja, dentro da lógica que estávamos aqui a falar, não tenho tomado nota, pode ser defeito meu, de que algum desses relatórios apontasse para um qualquer extravasar por parte dos governos regionais das competências que lhes estavam autorizadas pelo decreto presidencial. Não tenho dado nota disso, mas se algum partido der nota disso, se algum senhor deputado achar que há alguma matéria, sobre essa questão, obviamente que eu acho que essa é uma observação que podia constar também do decreto da Assembleia da República. Exatamente. Ter um ponto autónomo a dizer se houve algum problema ou não. Tem toda a razão. Eu diria, por causa das suscetibilidades, dois pontos autónomos, porque são duas visões autónomas. Dois pontos autónomos. Muito obrigado, Sr. Deputado José Magalhães, pela chamada de atenção. Assim tentaremos fazer. Nos outros assuntos, só dar conta do seguinte. A Sra. Deputada Joacine Catar Moreira enviou-me ontem um mail apropriado, questionando sobre para quando é que se prevê o reagendamento nas nossas reuniões de comissão de matérias como, por exemplo, as propostas de votos que, como sabem, pelas novas regras aprovadas no início do mês de março, passaram a baixar às comissões para nelas serem discutidas e eventualmente votados. E que tudo isso foi suspenso a partir do momento em que a Conferência de Líderes, ali por volta do dia 15 de março, tomou a deliberação e a orientação para todas as comissões, que as comissões passariam a tratar apenas ou dos assuntos que têm que ver com a adoção de medidas para o estado de emergência, ou assuntos de urgência inadiável, e ainda ao princípio de que, por regra, deveriam reunir sobre o formato de mesa e coordenadores. O que nós temos feito, as regimentais, por serem audições especiais, sempre que possível, tentaremos fazer em plenário, que não em mesa e coordenadores. Vamos ver qual é que é a decisão, a deliberação da Conferência de Líderes de amanhã, se é que amanhã já vai ser discutido isso, porque amanhã ainda não se conhece quais são as medidas que o Governo proporá para vigorar em partir de segunda-feira. E, portanto, talvez a Conferência de Líderes vá reunir assim que tome conhecimento disso. Provavelmente, ou na sexta-feira ou na segunda-feira que vem, uma vez que o que está previsto é que o Governo amanhã no Conselho de Ministros, amanhã não, quinta-feira de manhã no Conselho de Ministros, trate desses assuntos. À tarde, que venha fazer uma comunicação ao Parlamento, está na nossa agenda do plenário, não sei se já repararam, fazer a apresentação ao Parlamento das propostas que tem, que ainda ficarão a aguardar, sobre se o Presidente, no sábado ou no domingo, decide ou não um quarto período de emergência, porque essa decisão é uma decisão presidencial, não é do Governo. Mas tudo isto somado, e a aposta que tenho para dar à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, que queria partilhar convosco, a menos que seja outra a posição da Comissão, é de que a retoma à normalidade da agenda, ou seja, de agendamentos de assuntos como, por exemplo, os votos e como outros assuntos, como iniciativas legislativas que deem entrada e que estejam pendentes aqui e que baixem esta Comissão, só quando a Conferência de Líderes alterar a regra que estabeleceu é que eu passarei a fazer agendas de acordo com essas regras da Conferência de Líderes. E seguramente seguindo a lógica cronológica, ou seja, tentarei retomar rapidamente, digamos, as pendências que ficaram ao longo do tempo sustidas por força desta situação de exceção. E, portanto, aguardo apenas que a Conferência de Líderes dê um sinal, que eu acho que vai ter que dar às comissões, também para a fase de transição de alguma da chamada nova normalidade, como agora se diz, que também terá que se aplicar aqui a nós todos, não é? E o Parlamento também terá que ir retomando alguma normalidade e dentro dessa normalidade, seguramente, que a recuperação das pendências que nós temos será tomada e garanto-vos, da minha parte, a Comissão será soberana depois, da minha parte retomarei de acordo com a sequência cronológica com que as pendências foram entrando e foram ficando suspensas dentro desta Comissão. Sempre que a Comissão entender que se deve dar uma urgência especial e uma prioridade a um assunto qualquer, era o segundo ponto da ordem dos outros assuntos que eu vos queria colocar, que foi aqui abordado hoje na reunião, que tem que ver com o diploma da violência doméstica que foi aprovado no Conselho de Ministros da semana passada. A verdade é que, formalmente, até este momento, ao longo da tarde tenho vindo a perguntar aqui à doutora Nélia, não deu entrada na Comissão. Ou seja, eu conheço o texto, mas não tenho a certeza que seja o texto final, porque ainda não baixou para esta Comissão a PPL do Governo, que será a PPL 29, penso eu que é essa, ou 28, a PPL 28 ainda não baixou a esta Comissão. Ainda não foi despachado pelo PAR para esta Comissão. Portanto, eu ainda não conheço o texto definitivo. Aquilo que eu já sei é que o Governo, e confirmei com a Sra. Ministra, como a Sra. Ministra também falou aqui genericamente no dia de hoje, ouviu uma série de entidades, uma das quais, que é fundamental, ainda não tinha respondido à data em que o Conselho de Ministros aprovou a matéria, que é o Conselho Superior de Magistratura. Já tinha o parecer que juntou, e que eu conheço também, do Conselho Superior do Ministério Público, o parecer da Ordem dos Advogados, o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados e o parecer que também pediu à Comissão Nacional de Proteção de Vítimas. Não sei exatamente o nome, agora escapa-me o nome, mas tinha pedido também à Associação Sindical de Magistrados Judiciais e ao Sindicato de Magistrados do Ministério Público, que também ainda não tinham respondido. Mas esses, como sabem, não são de consulta obrigatória. O Conselho Superior de Magistratura é. E, portanto, já combinei também com os serviços, assim que der entrada formalmente na Comissão, caso não tenha, entretanto, chegado o parecer do Conselho Superior de Magistratura, pedi-lo imediatamente. Às outras entidades, seguindo o procedimento normal, também comunicaremos, solicitando, porque muitas vezes o que acontece é que o Governo, na fase em que o Governo está a preparar a iniciativa legislativa, ouve estas entidades e depois acolhe algumas das suas sugestões e o diploma que manda para a Assembleia não é exatamente igual ao diploma que foi submetido para a audição originária. Aquelas entidades. E, portanto, a Assembleia pergunta sempre àquelas entidades, face ao diploma, que agora sim está aqui, se mantém o parecer anterior ou se tem alguma coisa a acrescentar ou a retirar do parecer anterior, porque muitas vezes, ou algumas vezes pode acontecer, terem algumas das sugestões do seu parecer sido incorporadas no texto que dá entrada na Assembleia da República. Portanto, assim faremos. Também não sei, isso é que não sei, a Sra. Ministra não me respondeu, não sei se não sabia ou se não quis responder, se o Governo ia pedir prioridade e urgência, como aqui foi tratado no assunto. No texto que eu conheço, não vem lá, na exposição de motivos. Não tendo pedido prioridade e urgência, isto será tratado como todas as outras matérias. Se o Governo entender que esta matéria é uma matéria especialmente urgente, por força, todos ouvimos o que a Sra. Ministra hoje aqui disse, por força das preocupações que o confinamento tem, pelo menos nos outros países, tem feito crescer muito em termos de violência doméstica, o Governo pode atribuir a esta sua proposta de lei um contexto de prioridade atendendo ao estado de exceção que vivemos. Se isso acontecer, obviamente que, imediatamente, tratarei de dar prioridade também a isso. Nessa perspectiva, eu perguntava apenas aos senhores deputados aqui presentes quem é que, quando isso der entrada, a quem é que eu posso distribuir logo para, sendo uma proposta de lei, não é normal que seja, mas se não houver objeção pode ficar. Isto não é um impedimento absoluto. Não é um impedimento absoluto. Se ninguém se opuser que fique a Sra. Deputada Isabel Moreira, ficará a Sra. Deputada. Eu só chamei a atenção, tratando-se de uma proposta de lei, se houver outros deputados que queiram, a regra tem sido as propostas de lei dar-se prioridade aos outros partidos não representados no Governo. Se ninguém se candidata, fique então. Sim. E se não houver nenhuma objeção de ninguém, então fica acertado. Assim que der entrada, eu enviarei à Sra. Deputada. Verificaremos também se o parecer do Conselho Superior de Magistratura já vai ou não. Em qualquer circunstância, pediremos sempre uma atualização dos pareceres às entidades que se pronunciaram. E verificaremos se aquilo vem com prioridade e urgência ou não. Por último, dar nota aos senhores deputados apenas que, relativamente às audições regimentais, para a semana temos já a do MAI, relativamente à qual havia um pedido, a hipótese até de fazermos na quinta-feira de manhã, os senhores deputados, eu circulei por todas as explicações do Sr. Ministro da Administração Interna, justificando que na quinta-feira, como é o Conselho de Ministros em que se vai decidir das medidas pós-estado de emergência, ele, enquanto coordenador, não pode, de facto, faltar ao Conselho de Ministros e descartou a hipótese de ser representado por um Estado de Estado nessa audição, pelo que o PSD se conformará, digamos assim, com a absorção na regimental da questão daquele requerimento. Mutatis mutandis, ou muito parecido, a situação também do requerimento, que também tinha sido aprovado genericamente por todos os coordenadores, do Bloco de Esquerda, relativamente à audição da Ministra de Estado e da Presidência, exatamente também sobre a mesma matéria. Estamos agendada exatamente na semana seguinte, portanto, no dia 13, salvo erro, a audição da Senhora Ministra de Estado e da Presidência, que eu conto manter, essas regimentais. A nota que dava aos seus deputados é que, mesmo que a Conferência de Líderes mantenha algumas regras relativamente a restrições das reuniões das comissões relativamente à mesa e coordenadores, ter o figurino de mesa e coordenadores, nas regimentais, porque são audições especiais, eu procurarei sempre reservar. Não tem sido fácil, porque todas as comissões, compreensivelmente, estão a fazer o mesmo. Ou seja, estão a tentar que as suas audições com os ministros respectivos sejam, só temos estes dois espaços, ou o Senado, com qualidade para a separação dos deputados, para toda a Comissão, só temos o Senado ou este espaço. A sala das sessões, mas isso está autorizado.
Mas
isso convinha ser conversado, se se mantiver na Conferência de Líderes amanhã. Isso tem, e é verdade que no orçamento se utilizava, portanto, se isso for possível, eu acho que 3 já ajudará bastante, embora, mas pronto, concordam, portanto, que eu mantenha as regimentais da semana que vem, do MAI e da Ministra de Estado e da Presidência, em qualquer circunstância, tentar que seja o conjunto da Comissão, mantendo-se nos dias que estava agendado e absorvendo os requerimentos do PSD e do Bloco de Esquerda, para evitar vindas sucessivas de ministros, até porque não temos muita agenda para isso. Pela minha parte, nos outros assuntos era tudo. Sra. Deputada Lina Lopes. Eu verei isso com os serviços. Eu penso que é possível apenas neste regime. É possível neste regime. Por exemplo, se estivermos aqui todos, haver algum deputado que previamente tenha sinalizado à Comissão que pretende colocar uma pergunta ao Ministro, haver aqui um portátil ou coisa que o valha, onde na ronda das perguntas ele entra. Penso que o único registro que ficará será o registro áudio. O problema é, pois, mas o problema tem surgido por causa do vídeo, como conforme confirma a doutora Nélia. Mas mesmo que isso não seja possível, eu acho que não é por aí que os deputados vão ficar, digamos, fora da possibilidade de participar. Se não ficar registado vídeo, não fica registado vídeo, paciência. Mas fazerem a pergunta por Skype, penso que é perfeitamente possível e desde que... Isso eu confirmarei com os serviços e para a próxima regimental conto já poder informar todos os deputados disso, chamando apenas a atenção dos deputados que o queiram fazer por Skype, avisar antecipadamente os serviços da Comissão para que a ligação possa ser feita na altura e ser passada à mesa para que... A dizer isso mesmo. Se não houver mais nada... Muito obrigado e está terminada a nossa reunião.